Então, muito bom dia a todas e a todos. Gostava de agradecer a presença da Sra. Procuradora de Justiça, das Sras. Ministras, do Sr. Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, dos Srs. Líderes Parlamentares, das Sras. E dos Srs. Deputados. Todos sejam bem-vindos a esta cerimónia de entrega do Prémio de Direitos Humanos da Assembleia da República. E começo por dar a palavra ao Presidente do Júri e Presidente da Primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, deputado Fernando Negrão. Ali.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhora Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Srs. Vice-Presidentes da Assembleia da República, Srs. Membros do Governo, Sra. Provedora de Justiça, Srs. Líderes Parlamentares, Srs. Membros do Júri, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, distintos galardoados e seus representantes, ilustres convidados, Sras. E Srs. Excelências. Em comemoração do Dia Nacional dos Direitos Humanos, a Assembleia da República evoca hoje os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, carta de princípios e alicerce de todos os instrumentos jurídicos de defesa dos direitos fundamentais, reunidos hoje para homenagear a declaração fundadora de um novo mundo em que os direitos humanos são o tecido das relações entre os povos. Avaliamos de que modo, enquanto legisladores parlamentares, temos traduzido em lei aqueles princípios e de que modo, enquanto cidadãos, em sua defesa, temos trabalhado. Com esta longeva Carta Universal de Princípios na mão, contemplamos a situação dos direitos humanos no mundo de hoje. Nele observamos, em geral, a incapacidade da comunidade internacional de promover de forma consistente e global a proteção dos direitos fundamentais de todos, em especial das minorias, das mulheres e da sua liberdade de manifestação pacífica e, em particular, das crianças. Crianças migrantes mortas, resgatadas ou perdidas na travessia do Mediterrâneo. Crianças palestinianas e israelitas mortas ou feitas órfãs no conflito Israel-Hamas. Crianças iranianas vítimas de repressão política e da violação da liberdade de manifestação das suas famílias. Crianças afetadas por conflitos armados em todo o mundo. Crianças vítimas de exploração e trabalho infantil. Crianças sem direito à liberdade. Crianças sem direito à sobrevivência. Quase um terço da população mundial, as crianças têm até os seus direitos autonomizados no Tratado de Direitos Humanos mais ratificado do mundo. Talvez também o menos cumprido do mundo. Porque mais de 61 milhões de crianças em todo o mundo não têm acesso à escola. Porque se estima que 150 milhões de raparigas e 73 milhões de rapazes sejam vítimas de agressões sexuais todos os anos. Porque milhares de crianças são anualmente detidas apenas por serem imigrantes ou refugiados. Porque uma em cada 6 crianças vive em pobreza extrema e, portanto, é maior risco de violência, trabalho infantil, exploração sexual. Porque milhões de crianças não têm acesso a cuidados básicos de saúde e vivem na insalubridade. Porque milhões de crianças fogem para tentar sobreviver a conflitos armados, à fome, à pobreza extrema ou a alterações climáticas nos seus países, normalmente desacompanhadas ou separadas das suas famílias e sujeitas à exploração e a tráfico. E as quase uma em cada 4 crianças portuguesas em risco de pobreza e exclusão social, sem acesso ao ensino pré-escolar, a cuidados de saúde ou uma alimentação equilibrada, e a qualidade da habitação, sempre em risco de enfrentar a fome de verão, aquela que nas férias escolares resulta de poderem perder a única refeição do dia providenciada pela escola. E as cerca de 140 mil crianças portuguesas poderão ser vítimas de abusos sexuais de acordo com a estimativa da UNICEF Portugal. Nas palavras da porta-voz Beatriz Imperatori, em audição recente neste Parlamento, e cito, tem que haver alguém ou alguma instituição que não durma à noite porque as coisas não correm bem e que as crianças saibam que existe essa pessoa para as proteger. Fim de citação. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, agora é para efeitos internos, se me permitem. Se há domínio em que as divergências ideológicas que nos separam e que enriquecem esta Assembleia da República têm de dar lugar à percepção transversal e urgente de que temos de continuar a procurar incessantemente as melhores soluções legislativas e políticas para defender as expectativas dos cidadãos, esse domínio é o do direito das crianças. Desde logo, para que as crianças o possam ser, para que possam gozar a inocência e pureza própria da infância, sem fome, sem frio, com saúde e no seio de uma família que as ama. Depois, para que possam crescer e desenvolver-se em segurança, com condições dignas que lhes permitam aprender e tornar-se jovens e adultos conscientes, responsáveis e capazes. Por fim, para que possam manter ao longo das suas vidas o mais essencial valor que nos une a todos. A esperança. Esperança num futuro melhor e num país construído por nós, aqui reunidos, mas que será liderado pelas crianças de hoje. Os nossos homenageados de hoje reconhecem esta realidade e certamente tiveram aquela mesma impressão, um tanto ou quanto metafísica, e para o efeito cito Álvaro de Campos, e cito, de que mais vale ser criança que querer compreender o mundo. Fim de citação. Há 25 anos, ao celebrar o 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Assembleia da República instituiu o dia 10 de dezembro como Dia Nacional dos Direitos Humanos e decidiu atribuir anualmente o Prémio Direitos Humanos e a Medalha Ouro comemorativo do 50º aniversário da Declaração. Em sinal de reconhecimento e de esperança, a Assembleia da República distingue hoje aqueles que entregaram parte importante das suas vidas, do seu tempo e da sua solidariedade a quem não pode perder a esperança ou a quem tem de a reencontrar. Por tudo isto, mereceram de Vossa Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República, a aceitação da proposta do júri e o reconhecimento das suas relevantes atividades. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, ilustres convidados. O júri do Prémio de Direitos Humanos, constituído na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e que integrou as senhoras e os senhores deputados Cláudia Santos, Mónica Quintela, Rui Paulo Sousa, Patrícia Gil Vaz, Alma Rivera, Pedro Filipe Soares, Inês Sousa Real, Rui Tavares e eu próprio como Presidente, deliberou por unanimidade, propor a atribuição do Prémio de Direitos Humanos 2023, ex aequo, a duas organizações que no terreno têm trabalhado na área da proteção das crianças. A PAJ, Plataforma de Apoio a Jovens Ex-Acolhidos, pelo seu trabalho de promoção da inclusão social e laboral de jovens adultos que viveram acolhidos em crianças, apoiando-os na sua transição e autonomização através dos conhecimentos e da experiência dos profissionais voluntários. E o ProChild, Laboratório Colaborativo, pelo seu trabalho no combate à pobreza, à exclusão social na infância e pelo seu contributo para políticas públicas de defesa dos direitos das crianças através de uma abordagem científica transdisciplinar e de articulação dos setores públicos e privados. Depois de muitos anos de trabalho em casas de acolhimento, João Pedro Gaspar fez nascer formalmente a PAJ em 2016. Para que não se fechasse a porta aos jovens que saem das casas de acolhimento, ajudando-os a mudar as suas vidas, a dotá-los de competências, a resolver questões burocráticas que lhes permitam viver como adultos em sociedade. Através de voluntários de várias áreas que cumprem os seus deveres de solidariedade e de justiça social para com aqueles que, quando crianças, foram vítimas e que viveram longos períodos em acolhimento residencial, a PAJ já apoiou regular ou pontualmente mais de 300 jovens. Mas, também indiretamente, através da formação e sensibilização de quem os acompanha das instituições, perante a inquietação com o futuro daqueles jovens que têm de sair para atingir o limite da idade de acolhimento e são convidados a enfrentar o mundo. A sua autonomização e a sua inclusão social são objetivos da orientação, do acompanhamento singular e personalizado, da formação, do apoio na entrada no mercado de trabalho, do apoio psicológico ou jurídico, do apoio da emergência em alimentação, vestuário, alojamento ou medicação que a paz lhes dá. Mas a paz é também presença na solidão e na reclusão, muitas vezes a única visita na prisão. Com o seu lema, o destino pode destinar, mas a decisão é minha. Fim de citação. A paz quer ser um farol que conduz à autonomização, que guia na transição, a única entidade em Portugal que apoia essas vítimas precoces que têm a vida toda para sofrer as consequências de lhes ter sido tirado o direito fundamental a crescer numa família, de ter sofrido maus tratos. A paz olha para estes jovens adultos e vê neles as crianças que eles não puderam ser. O ProChild, Colab, Laboratório Colaborativo, é uma associação privada sem fins lucrativos que tem uma missão, o combate à pobreza e à exclusão social na infância. O seu pacto para a infância colocou as crianças como a prioridade nacional, exigindo a adoção de medidas ativas de políticas públicas e ações concretas para garantir uma infância feliz numa sociedade mais coesa, promovendo o seu bem-estar e o seu desenvolvimento através do Estado e da mobilização de todos os cidadãos, se me permitem. A missão da ProChild, dirigida por Isabel Soares, parte da premissa de que não se pode intervir sobre o que não se conhece. E aí está a raiz da sua vocação: produzir trabalho académico que contribua para políticas de inversão da exclusão social e da pobreza das crianças. Para o ProChild, a promoção dos direitos das crianças é a garantia do futuro das relações entre as pessoas, famílias e gerações. Por isso é sua missão a promoção da inclusão social e da luta contra a pobreza infantil. A prevenção, a proteção contra todas as formas de discriminação e de violência, a sensibilização para a necessidade de participação das crianças em decisões e processos com relevância para a realização dos seus direitos em contexto escolar e institucional, em suma, é sua missão devolver a prioridade à criança. Mais liberou o júri, nos termos do número 10 da resolução do artigo 11 do seu regulamento, igualmente por unanimidade, propor a atribuição da medalha de ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos aos ilustres membros da extinta Comissão Independente para os Estudos dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica e no Meios, Pedro Stres, Álvaro Laborinho Lúcio, Ana Nunes Almeida, Catarina Vasconcelos, Daniel Sampaio e Filipa Tavares. O seu amplo e intenso estudo, realizado de janeiro a outubro de 2022, para a desocultação e caracterização de situações de abuso de crianças na Igreja Católica em Portugal, permitiu alertar consciências e desbravar caminho para a denúncia, revelação e intervenção junto de adultos que foram abusados na infância e constitui um contributo inestimável para o reforço da transparência de todas as instituições como elemento preventivo de situações abusivas. Num trabalho intenso e dedicado, de grande idoneidade e qualidade científica e que não culminou sem propostas que os poderes públicos não podem desvalorizar, incluindo propostas legislativas que a Assembleia da República ponderou em providência legislativa recentemente aprovada, a Comissão Independente estabeleceu um ponto sem retorno. Doravante, não é possível a nenhuma instituição ignorar o que foi revelado e ocultar o que se vier a apurar. Tudo se move agora nas consciências que assim despertaram para a prevenção, para o acompanhamento das vítimas, mas também para a abertura da Igreja e das outras instituições, num caminho em que a verdade não ficará calada e em que o Grupo Vita continuará a recolha de depoimentos, a organização do apoio às vítimas e a implementação de propostas organizativas na área da prevenção dos abusos sexuais na infância. Os nossos medalhados de hoje deram-nos, portanto, um mote para o direito humano que hoje destacamos do catálogo da Declaração Universal, que a infância tem direito a uma ajuda e assistência especiais. O direito de crescer num ambiente familiar, em clima de felicidade, amor e compreensão, e de ser preparada plenamente para viver em sociedade como adulta, em espírito de paz, dignidade, tolerância, liberdade, igualdade e solidariedade, o de proteção contra todas as formas de violência. Isto mesmo foi proclamado na Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989, a qual autonomizou os princípios da Declaração Universal relativos à infância e elevou-os a direitos especiais. O mérito de todos os nossos galardoados é este, o de encarnar estes princípios e de ser instrumento de cumprimento destes direitos. Termino prestando-lhes a mais sincera homenagem. E termino por aqui, porque o resto que aqui estava era de natureza protocolar. Muito obrigado.
Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República e o Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e Presidente do Júri do Prémio Direitos Humanos, procedem agora à entrega dos Prémios Direitos Humanos 2023 da Assembleia da República e da Medalha de Ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Recebe o Prémio Direitos Humanos 2023 o Presidente da Plataforma de Apoio a Jovens Ex-Acolhidos, João Pedro Gaspar, em representação da Associação. Recebe o Prémio Direitos Humanos 2023 a Presidente da ProChild Laboratório Colaborativo, Isabel Soares, em representação da Associação. Recebem a Medalha de Ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos os membros da extinta Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa, Pedro Stretst, Álvaro Laborinho Lúcio, Ana Nunes de Almeida, Catarina Vasconcelos, Daniel Sampaio e Filipa Tavares.
Muito obrigado. Aproveito este momento para me penitenciar dois lapsos, saudar a presença da Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República e também saudar e agradecer muito a presença da Sra. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo. É um grande gosto tê-la aqui connosco. Vou agora passar a palavra para a sua intervenção ao Sr. Presidente da PAJ, João Pedro Gaspar.
Excelentíssimos senhoras e senhores, dirijo-me a todos vós, defensores dos direitos humanos, com sentimento de enorme gratidão pelo reconhecimento que o órgão de soberania mais representativo do nosso país, por unanimidade, atribuiu à plataforma Pagé Apoio a Jovens Ex-Acolhidos. Não trabalhamos para prémios, pois na Pagé tentamos criar uma cultura em que valorizamos o salário emocional, alimentamos-nos de sorrisos, abraços, gestos de gratidão de todas as formas, partilhas de conquistas por parte dos jovens a quem, de alguma forma, ajudamos a mudar a vida. Sim, dar sentido a vidas que estão em fases mais vulneráveis é mesmo uma das melhores profissões do mundo. Desde 2016 que a Pagé tem lutado ao lado dos jovens acolhidos e ex-acolhidos, pugnando pelos seus direitos. Temos o objetivo de alertar para as suas especificidades, procurando dar ressonância à voz daqueles que foram privados de um direito fundamental, o de crescer numa família. O alvo dos nossos esforços inclui, naturalmente, a opinião pública, a esfera académica e os decisores políticos. Neste sentido, a Pagé já liderou ou participou em várias alterações legislativas, incluindo o aumento da idade em que podem permanecer em acolhimento, atualmente até aos 25 anos, logo que num processo formativo ou a estudar. Lembramos que os jovens europeus saem cada vez mais tarde da casa dos pais. Inclusão dos jovens que saem do sistema de acolhimento no grupo de pessoas com particular vulnerabilidade, com vantagens no acesso a estágios e a medidas de emprego e inserção. Extensão da idade em que a adoção é possível, até aos 18 anos, ao invés de limitar aos 15 e assim poder separar fratrias. Contribuições para a portaria, que irá regulamentar o acolhimento residencial, programas de capacitação durante o acolhimento para melhorarem competências de autonomia e outras estarão na calha a aguardar a composição da nova Assembleia da República. Mas a importância deste prémio confere-nos ainda mais responsabilidade para continuarmos a tirar o véu da invisibilidade de quem viveu acolhido, com mudanças nas políticas públicas. Continuamos ao dispor de todos os grupos de trabalho. Talvez a importância de uma via verde para a saúde mental, eventualmente através do terapeuta de referência, para impedir que fiquem desacompanhados quando termina o acolhimento. Sabemos que há uma percentagem enorme de crianças e jovens que são acompanhados em psicoterapias durante o acolhimento, mas também sabemos que quando o acolhimento termina, muitos são deslocalizados e deixam de ter acesso a estas terapias fundamentais, porque são os alicerces da mente humana. A inclusão nos grupos vulneráveis para quem o acesso à habitação deve ser facilitado é outra bandeira que iremos tentar manter bem acesa. Queremos continuar a escutá-los com empatia para continuarmos a merecer a confiança. Muitos dizem-nos que estão fartos que demasiados doutores decidam tudo na vida deles e preferem falar com pessoas. E este é o nosso ethos. Aproveito para agradecer a toda a equipa de voluntários que, ao longo de 8 anos, apoiaram mais de 400 jovens de todo o país, mas igualmente a quantos confiam em nós, parceiros, associados, casas de acolhimento e, claro, aos jovens. Pois, como os cuidadores, aqueles que cuidam das dores, bem sabem, a confiança é a base para uma relação que pode levar à tão necessária mudança. Também por isso, gostaríamos que este prémio fosse extensivo a todos os trabalhadores da infância, como nos chama o Dr. Juiz Paulo Guerra, a quem diariamente promove os direitos das crianças, desde logo os mais elementares. Deixamos um reconhecimento para a resiliência dos jovens adultos, que contornaram e contornam diariamente as adversidades que uma vida sem retaguarda coloca ao longo de toda a vida, pois afinal A infância é um chão que pisamos durante a vida inteira. Uma palavra ao nosso sócio número 100, o Éder, recentemente nomeado embaixador da Federação Portuguesa de Futebol e também comendador, ele próprio com historial de acolhimento e que transformou as prendas do seu casamento em donativos para a Pagé e que nos permitiu, naquela altura, um folgo para outros voos. Mas nem todos são Éders. Ser a única visita que recebem na prisão, tenho direito aos abraços mais fortes que possam imaginar, acreditem. Tirar da condição de sem-abrigo, com tudo o que isso implica. Orientar, como dizem os jovens, dezenas de empregos. Não apenas conseguir o trabalho, mas acompanhar de modo a que não o percam e não desistam. Dar conselhos, impedir a solidão, que pode matar. Ou receber em primeira mão, de madrugada, se for preciso, notícias importantes, como o nascimento de um filho, passar no exame de condução ou a defesa do mestrado. É fantástico. E faz-me acreditar em Aristóteles, quando terá dito: onde os teus talentos cruzarem as necessidades do mundo, aí estará a tua vocação. Mas, estando na Casa da Democracia, importa realçar e agradecer aos senhores deputados a mais recente alteração à Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, direito ao arrependimento. Jovens que, na ânsia de uma sensação de liberdade, que não conheciam, decidem mal. Mal atingem a maioridade, decidem. Podem agora, com a entrada em vigor do próximo Orçamento de Estado, solicitar o regresso ao sistema de promoção e proteção. Estamos, assim, a ser farol para outros países da Europa, pois entendemos que, tal como os rios galgam montanhas só para chegar ao mar, também os nossos recém-adultos não conhecem bem a profundidade do oceano em que mergulham quando saem do acolhimento. Mas, como quem nos acompanha sabe, projetos e propósitos não nos faltam. Por isso, iremos, no Dia da Criança de 2024, lançar o livro O que se passa na infância e não fica na infância, em que 50 personalidades, alusivo aos 50 anos da liberdade, irão contar episódios ocorridos na sua própria infância que se tornaram marcantes até aos dias de hoje. A campanha incluirá ainda integrar nos currículos de cidadania as consequências das experiências adversas na infância numa tentativa de prevenção de maus-tratos, com a violência doméstica à cabeça. Acreditamos que, tal como as crianças nos ensinaram a separar os resíduos, reciclagem, ou a usar o cinto de segurança, também poderão ser elas a produzir a mudança e a reduzir as consequências terríveis da violência doméstica. Mais prevenção, como nos ensina o Dr. Armando Leandro. Deixo-vos e repito o mote da Pagé, que queremos que todos os jovens assumam como seu: o destino pode destinar, mas a decisão é minha. De facto, a decisão é de cada um, deles e nossa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à Sra. Presidente da ProChild, Laboratório Colaborativo, Isabel Soares.
Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia da República, os membros do Governo aqui presentes, a Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Institucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Presidente do Júri do Prémio Direitos Humanos, bem como os demais membros do júri. Cumprimento também os líderes parlamentares e os senhores deputados e as senhoras deputadas aqui presentes e quero saudar de uma forma calorosa a plataforma de apoio a jovens acolhidos na pessoa do seu presidente e cada um dos membros da extinta Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa. E dirijo também os meus cumprimentos a todos os convidados e convidadas. As nossas primeiras palavras são de agradecimento pelo Prémio Direitos Humanos 2023 atribuído ao Laboratório Colaborativo ProChild e que nos foi transmitido pessoalmente, de modo muito amável, pelo Sr. Presidente de Júri, Dr. Fernando Negrão. Instituído por resolução da Assembleia da República em 1998, nós estamos perante um prémio singular, absolutamente especial para nós, pela valorização e centralidade atribuída aos direitos humanos, na promoção da consciencialização da sua importância e na afirmação da rejeição das suas violações. Neste âmbito, o Prémio Direitos Humanos 2023 coloca no centro os direitos da criança. Receber o Prémio Direitos Humanos significa a reafirmação da nossa responsabilidade e do nosso compromisso na realização plena na missão e nos objetivos do Laboratório Colaborativo ProChild. Combater a pobreza e a exclusão social na infância, tendo em vista a sua erradicação através de uma abordagem científica transdisciplinar, articulando os setores público e privado, contribuindo para políticas públicas de defesa dos direitos das crianças e que assegurem o seu desenvolvimento e bem-estar. O plano de ação do ProChild tem como desígnio o cumprimento efetivo da Convenção sobre os Direitos da Criança. A pobreza e a exclusão social constituem violações dos direitos das crianças, que têm que ser denunciadas, mas também combatidas através de ações efetivas e eficazes. Nesse sentido, tendo como foco privilegiado os primeiros anos de vida, fundamentados na evidência científica de que um bom início na vida garantirá um futuro sustentável para todos e todas, o plano de ação do ProChild Collab organiza-se em torno de um conjunto de projetos que visam quebrar o ciclo intergeracional da pobreza e desigualdade e prevenir as consequências negativas de crescer em contextos de elevado risco e adversidade biopsicossocial. Abordar a complexidade multidimensional da pobreza e da exclusão social na infância requer uma colaboração efetiva, tal como plasmada no ODS 17, Parcerias para os Objetivos. E nesta linha, o ProChild Collab integra 16 associados e colabora com mais de 60 entidades parceiras, incluindo instituições académicas, centros de IDI, organizações sociais, municípios e empresas públicas e privadas. No seio desta rede colaborativa são desenvolvidos, implementados e avaliados projetos transdisciplinares de investigação, desenvolvimento e inovação. São concebidos quer como alicerces, quer como alavancas para a mudança social, tecida numa aliança estreita entre a equipa ProChild, académicos e profissionais no terreno. E no seio deste triângulo virtuoso e através de uma articulação estreita entre intervenção social e tecnologias digitais, vão sendo desenvolvidos e avaliados modelos de intervenção, de formação e supervisão de profissionais, vão sendo criados produtos inovadores validados cientificamente e promovida a transferência e a disseminação do conhecimento sobre a infância em Portugal. Esta cadeia de produção de conhecimento científico e de práticas efetivas e eficazes está assim capaz de contribuir para a formação de políticas públicas orientadas para o combate à pobreza e exclusão social na infância. Sabemos que o combate à pobreza e todas as formas de discriminação e violência constituem problemáticas multidimensionais e de grande complexidade. Neste sentido, defendemos que é imprescindível o alinhamento e a articulação das políticas, com monitorização e avaliação do seu impacto, eficiência e eficácia. Para ganharmos este combate, é crucial e urgente colocar a criança no centro da agenda política. Mas esta centralidade só será efetiva e eficaz através de medidas ativas de política pública, de ações concretas que contribuam de forma decisiva para o desenvolvimento e bem-estar de todas as crianças. Este desígnio, inscrito na agenda do ProChild, mobilizou-nos a trazê-lo para o debate público, de modo a colocá-lo na agenda política. Com esta convicção e determinação, o ProChild Collab lançou uma petição pública, o Pacto para a Infância, e que esperamos que venha a ser alvo da maior atenção na próxima legislatura da Assembleia da República. O Pacto para a Infância assenta em quatro pilares. O primeiro pilar visa a promoção da inclusão social e da luta contra a pobreza. Entre outras ações elencadas no Pacto, destacaria hoje, apenas por questões de tempo, o apoio decisivo à primeira infância, através de respostas articuladas e qualificadas dos vários serviços envolvidos. Se o alargamento da cobertura das creches é chave, é urgente investir na qualificação dos seus profissionais, garantindo que a creche se constitua efetivamente como um contexto educativo promotor do desenvolvimento das crianças. Nesta linha, que ProChild, em colaboração com a Fundação Belmiro de Azevedo, criou um modelo de desenvolvimento em creche, designado DEC, e que visa o desenvolvimento profissional em contexto de creche e que está a ser implementado e alvo de avaliação em várias creches no norte, no centro e no sul do país. Hoje é claro que o retorno do investimento na educação em creche e jardim de infância é muito elevado. Quanto mais cedo o investimento em experiências educativas de qualidade, maior o retorno do investimento. E não apenas ao nível da educação, mas também ao nível da saúde, na produtividade e na economia. A investigação tem mostrado de forma muito clara o poder transformador da educação de qualidade nos primeiros anos de vida e que pode quebrar ciclos intergeracionais de pobreza. A pobreza não é inevitabilidade. O segundo pilar visa a promoção e proteção contra todas as formas de discriminação e violência contra a criança, nomeadamente pela qualificação dos seus profissionais e articulação dos serviços. E aqui destacaria a necessidade de investimento na qualificação do acolhimento familiar. O ProChild, em colaboração com a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, procurando contribuir para um acolhimento familiar de qualidade, desenvolveu um modelo de acolhimento, modelo integrado de acolhimento familiar, designado MIAF. Este modelo, suportado na evidência científica, está centrado na criança, integra os vários intervenientes do processo e está assente na articulação intra- e intersetorial, bem como na monitorização e avaliação do processo e dos seus resultados. O terceiro pilar visa assegurar a participação da criança em decisões e processos de relevância para a promoção dos seus direitos, nomeadamente nos contextos escolares e institucionais, nas cidades e nas comunidades. E o quarto pilar do Pacto para a Infância, em articulação estreita com os restantes, proclama a necessidade de coordenação das políticas da infância nos vários níveis de governação, local, regional e nacional, o que implica a sua colocação na agenda política ao mais alto nível governamental. A proteção, o desenvolvimento e bem-estar das crianças não pode ser a ação exclusiva do Ministério do Estado, mas é um desígnio que atravessa todas as áreas de governação política: a educação, a saúde, a habitação, o ambiente, a segurança social, a justiça, a economia e as finanças. Esta transversalidade exige processos de coordenação intergovernamental e uma forte articulação e concertação com o envolvimento ativo dos órgãos de poder regional e local. Na celebração dos 75 anos da proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e nesta Casa-Mãe da Democracia, gostaríamos de deixar aqui um apelo a todos e a todas com maior responsabilidade política. O nosso apelo ao vosso empenho ativo e ao esforço conjunto na concretização do Pacto para a Infância. O ProChild está disponível para, com os grupos parlamentares, fazer este trabalho. Juntos, podemos construir um país onde nenhuma criança seja deixada para trás, onde o bem-estar e a felicidade de cada criança seja mais do que uma aspiração, seja uma realidade. Muito obrigada.
Obrigado. Dou agora a palavra ao representante dos membros da extinta Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa, Pedro Streste.
Bom dia a todos. Sr. Presidente da Assembleia da República, Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente do Prémio Direitos Humanos 2023 e membros do júri, senhoras e senhores líderes parlamentares e deputados, colegas, demais convidados, antes de tudo, felicitar os nossos colegas pelo prémio que já os distinguiu, pelo honroso trabalho que têm feito até agora e que estamos certos que continuarão a fazer no futuro perante tantos e novos desígnios que são precisos na proteção dos mais novos. Em nome de todos os elementos da ex-comissão independente, agradeço aos membros do júri da Assembleia da República o facto de nos terem concedido este prémio que honra, acima de tudo, as vítimas de abuso sexual na infância por membros da Igreja Católica Portuguesa e a quebra tão precoce e irreversível de alguns dos seus mais fundamentais direitos humanos. Porque é por esta defesa dos direitos, liberdades e garantias que também se ergue a democracia e esta Casa, instituição social que, infelizmente, em nenhuma parte do mundo é ou será um dado adquirido e que, por isso, a todos nós cabe cuidar diariamente, como fazemos com uma criança ou um adolescente, para que ela exista, cresça e se desenvolva sempre de uma forma saudável, pacífica e justa. Muito obrigado à CEP, aqui na presença do seu Presidente, Sr. Bispo Dom José Ornelas, CEP Conferência Episcopal Portuguesa, por nos ter convidado a realizar este estudo e nos ter concedido os meios necessários à execução em total idoneidade e isenção. É óbvio que este foi o início de um longo desafio, cuja continuidade estará ainda por escrever, não só na área da Igreja Católica, mas em diversas áreas da sociedade portuguesa. Obrigado também ao Grupo de Investigação Histórica pelo seu trabalho totalmente pioneiro nos arquivos da Igreja e realizado após a autorização específica do Vaticano. Estão aqui alguns dos seus representantes, Francisco Azevedo Mendes, Júlia Garraio, duas pessoas não puderam estar, uma por doença, outra por estar a prestar provas na Faculdade, Rita Almeida Carvalho e Sérgio Ribeiro Pinto, tal como também a Vasco Ramos, pelo trabalho desenvolvido na análise estatística de dados importantíssima no nosso relatório final, e ainda a Ana Sofia Varela e a Catarina Pires, aqui presente, que também connosco colaboraram no atendimento às pessoas e no estudo documental de dados existentes no passado na comunicação social. Um especial agradecimento a todos os meios de comunicação social que foram incansáveis durante o nosso tempo de trabalho na divulgação do apelo do nosso lema Dar Voz ao Silêncio, mas sobretudo na consciencialização da sociedade civil para a importância global do assunto. E por último, claro está, um imenso obrigado a todas as pessoas que ousaram dar o seu testemunho. Esses sim, os verdadeiros merecedores desta distinção. Se para elas conseguimos ser ainda uma pequena gota de esperança diante de um oceano de dor, acreditando na reparação possível do seu passado e na claridade de um futuro diferente, onde nada disto se repita em gerações vindouras, então valeu a pena. E é também para isso que vale a pena celebrarmos agora e sempre a data de 25 de abril de 1974. Por último, deixem-me só dedicar este pequeno texto a todos aqueles que conhecemos direta e indiretamente enquanto vítimas no nosso trabalho. Até encontrarmos todos um amplo lugar humano e só assim mais justo e pleno, um lugar onde todos se abracem tão de perto como a pele das pessoas que marca o que a vida imprime no corpo e, sobretudo, na alma de cada qual. Esse lugar que até ser encontrado é quase como a história do mundo, por vezes cheia de tanta tristeza e justiça por fazer e de tanto caminho em vão percorrido e de tanta tinta gasta em palavras esquecidas que nem nunca se tornaram atos e jamais conheceram a luz, esse lugar de tanto silêncio até lá, de tanto deserto frio e desumano, e cheio de ninguém que cumpra a coragem de o elevar e dizer que basta, pois basta, porque esse lugar é perto. Mora em partes de nós, que também são dos outros, a quem continuamente esquecemos de escutar e de dar voz nos seus silêncios, e a quem diariamente não agradecemos suficientemente bem a coragem da sua tão grande condição humana de apenas serem ou tentarem ainda ser pessoas à procura de ganhar o direito mais ousado e difícil desta vida. Ser livre. Ser verdadeiramente e interiormente livre. Muito obrigado.
Boa tarde, neste momento já é boa tarde, de novo saúdo a todos, três brevíssimas palavras finais. A primeira é para recordar que não passa este ano apenas uma efeméride dos 75 anos da proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também passa este ano, infelizmente, uma outra efeméride, o 45º aniversário da ratificação em Portugal desta declaração. Digo infelizmente porque Portugal ratificou a Declaração Universal dos Direitos Humanos 30 anos depois da sua proclamação. E porquê é que o fez então? Porque só então era um país e uma sociedade democrática. Não há democracia sem realização plena dos direitos humanos, mas também não há realização plena dos direitos humanos sem um regime democrático de direitos, liberdades e garantias e do Estado de Direito. A segunda palavra é relativa à sistematicidade dos direitos humanos. Os direitos humanos são universais, isso quer dizer que são aplicáveis e devem ser aplicados independentemente do contexto. Qualquer que seja a civilização, a história, a religião, a cultura, as características da economia ou da sociedade, os direitos humanos devem ser implementados e podem ser implementados. Os direitos humanos são inalienáveis, são irrenunciáveis. Ninguém pode ser despido dos seus direitos humanos e ninguém pode renunciar a um seu direito. Os direitos humanos são indivisíveis e interdependentes. É falsa a dicotomia que por vezes se faz entre liberdades pessoais, direitos civis e políticos de um lado, direitos económicos, sociais e culturais do outro. Eles constituem um todo para que os direitos sejam realizados na sua plenitude e eles devem ser realizados em todas estas dimensões. Terceira e última palavra, a mais importante. Não há direitos humanos que não precisem da nossa ação para a sua promoção, para a sua proteção, para a sua garantia e para a sua realização. A nossa ação significa a ação de atores concretos, de pessoas concretas e de organizações concretas. E o que o Prémio dos Direitos Humanos da Assembleia da República quer valorizar é esse lado da ação, é mostrar, é dar visibilidade, é premiar, é dizer obrigado a todos aqueles, organizações e pessoas, sendo que nenhuma organização existe sem pessoas, que pelo seu trabalho cotidiano, pelo seu empenhamento, pela sua militância, pelo seu voluntariado, pela sua vontade, afirmam em cada momento a realidade dos direitos humanos, a nossa obrigação de respeitar e promover os direitos humanos e contribuem para que eles sejam realizados diariamente. Por isso, muito obrigado pelo vosso trabalho, a todos os premiados, obrigado pela vossa presença. Está encerrada a sessão.